Se você acompanha o mundo do futebol, já deve ter ouvido falar do Prêmio Sócrates. Ele é concedido a jogadores envolvidos com ações solidárias e projetos sociais. Uma forma de reconhecer os verdadeiros campeões, aqueles que são comprometidos e que lutam por um mundo mais justo. O troféu passou a ser entregue pela revista francesa France Football em 2022. E os primeiros vencedores do prêmio foram o senegalês Sadio Mané e o brasileiro Vinícius Júnior.
Sócrates Award winner is
o vencedor
Vinícius Júnior.
Vinícius Júnior!
Espetacular, hein?
O prêmio em nome de um brasileiro é para um brasileiro e de um grande brasileiro para outro grande brasileiro.
A ideia de usar o nome do grande ex-jogador e ídolo brasileiro, o Sócrates, veio devido à sua influência e contribuição além das quatro linhas, sendo considerado um exemplo a ser seguido pelas futuras gerações de atletas. Mas quem foi o Sócrates? Qual o significado por trás dessa homenagem? E por que essa premiação é tão importante? Bom, se você quer saber tudo isso e muito mais, vem comigo. Eu sou Rafael Cardoso e está começando agora o programa Prêmio Sócrates, uma homenagem muito além do futebol.
Sócrates, pé direito, bateu!
Sócrates era um homem de destaque, facilmente reconhecido nas telinhas, seja pela sua aparência, cabelo e barba longos, uma figura alta e magra, foi apelidado de Magrão pelos mais íntimos. Ou pode ser que você reconheça ele pelo seu estilo de jogo, calmo e elegante, ou talvez até mesmo por conta da sua comemoração característica, o braço levantado com o punho cerrado. Apesar de tudo isso, sua qualidade mais marcante foi a inteligência, dentro e fora de campo. Ele se formou em medicina enquanto ainda atuava no Botafogo de Ribeirão Preto. Mas foi ao chegar no Corinthians que se tornou um revolucionário. Se engajou na luta política, buscava liberdade e igualdade ao povo, durante tempos sombrios de ditadura militar no Brasil. No início dos anos 80, liderou o movimento da democracia corintiana, onde ele e todos os funcionários do time, de jogadores até faxineiros, participavam de maneira democrática das decisões administrativas do clube, algo que era visto como inovador em meio ao regime militar. Foi a partir daí que Sócrates se envolveu em mais questões políticas do país no modo geral. O historiador do Corinthians, Fernando Vanner, conta um pouco do envolvimento do ex-jogador nas eleições para governador do estado de São Paulo de 1982.
O cenário naquela época de 82 era, pela primeira vez, seriam votadas as eleições de novamente, né, para governador do estado de São Paulo. Então o Sócrates e o Adilson Monteiro Alves tiveram a ideia de fazer uma campanha para conscientizar o povo de votar. Então o Corinthians ele absorveu uma luta jamais vista antes na história do futebol, né, que foram os ideais da democracia corintiana e da conscientização popular, né, da importância do voto, né, da participação democrática do povo na nação. Então, um mês antes das eleições, o clube começou a entrar com já 15 votos escritos na camisa, e os jogadores começaram a se engajar em campanhas para conscientizar o povo de votar.
E Sócrates não parou por aí. O doutor também participou das Diretas Já, um movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições ao cargo de presidente da República do Brasil.
Caso a emenda Dante de Oliveira passe na Câmara dos Deputados e no Senado, eu não vou embora do meu país!
Apesar dos esforços, as Diretas Já não atingiram o seu objetivo principal, de maneira imediata. No entanto, foram muito importantes para o andamento do processo de redemocratização do Brasil. Assim, Sócrates deixaria o país em 1985 e não voltaria mais a atuar pelo Corinthians, time onde é ídolo máximo e fez história além do campo. Fernando Vanner explica a influência que Sócrates teve nesse ato militante.
O Sócrates ele foi um personagem muito importante, né, nessa conscientização, aí, nesse retorno da democracia no Brasil. Né? É um cara, um dos heróis, né, que está eternizado e que usou o futebol como uma ferramenta de expressão, né, um esporte que era a grande paixão nacional.
O doutor também sempre fez questão de apoiar as causas sociais, como é o caso das suas famosas faixas na Copa do Mundo de 1986. Desde o primeiro jogo até a eliminação nas oitavas de final, ele usou faixas brancas amarradas na cabeça, com mensagens escritas. Essa foi a forma que o jogador encontrou de manifestar suas preocupações. Na primeira vez, trazia dizeres de apoio ao México, sede da competição, que sofria com os efeitos de um recente terremoto na sua capital. Nas outras partidas, exibia palavras contra a fome, as guerras, o racismo e o imperialismo.
Sobre se ele foi um visionário, político, né? Um perfeito pensador, né? Questionador, crítico, e mudou a história do país.
Quando aposentado, tornou-se escritor e manteve sua atuação política fervorosa. Pode-se dizer que Sócrates foi um mentor intelectual, não só de uma torcida, mas de um país inteiro. Infelizmente, ele veio a falecer em 4 de dezembro de 2011, aos 57 anos de idade, em decorrência de problemas de saúde ocasionados pelo consumo excessivo de bebidas alcoólicas. Porém, muito antes disso, ele havia profetizado que iria morrer em um domingo, domingo no qual o Corinthians seria campeão. E assim foi. Mais tarde, no mesmo dia em que faleceu, o Timão entrou em campo e homenageou seu maior ídolo, levantando o punho cerrado durante um minuto de silêncio antes da partida. Partida essa que foi disputada contra o maior rival, o Palmeiras, e marcou a conquista do Campeonato Brasileiro de 2011. Sócrates deixou um legado de craque, com e sem chuteiro. Agora que você já sabe quem foi o Sócrates, que tal fazermos um rápido intervalo, hein? Na volta, vamos conversar um pouco mais da importância do prêmio. Não sai daí!
Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
Continue ligado na programação da Rádio Ponto.
1212 Rádio Ponto UFSC. É rádio e ponto.
Estamos de volta com o programa Prêmio Sócrates, uma homenagem muito além do futebol. Antes do intervalo, você pôde aprender um pouco mais sobre o Dr. Sócrates e sua história. Neste segundo bloco, vamos falar sobre o prêmio em si e da sua importância. Em 2022, ocorreu a primeira premiação, que marcou a vitória do senegalês Sadio Mané. Na ocasião, quem representou Sócrates e entregou o troféu foi o seu irmão, o também ex-jogador, Raí.
Je suis très honoré d'annoncer que le winner is Sadio Mané.
Na apresentação da cerimônia, Raí exaltou o quão importante é a representatividade de seu irmão. Sócrates sempre acreditou no poder da mobilização e da transformação por meio do esporte, para tornar a sociedade mais igualitária. 11 anos após a sua morte, ele continua sendo o símbolo do campeão comprometido com um mundo mais justo. Mas qual a importância da criação deste prêmio para tudo isso? Fernando Vanner, o historiador do Corinthians, deu sua opinião.
E o prêmio Sócrates é isso, é algo que é uma luz no fim do túnel, né? Uma geração que vários jogadores, infelizmente, não tem uma cultura, um senso crítico, né? Surgem esses jogadores aí, servem de exemplo usando esse grande farol, né? Que é essa premiação da FIFA.
Além de homenagear e reconhecer a boa ação por parte dos nomeados, essa premiação também tem o poder de influenciar. Júlio Couto, professor de educação física na Uniavan e especializado na área de educação, contou como esse prêmio deve influenciar os jovens.
A questão de, em cada categoria, saber a representatividade social dele, o que ele representa na sociedade, quais são os conteúdos importantes em cada categoria para ele entender a representatividade dele social. Até chegar na última categoria, ele saber que uma palavra dele tem um peso enorme diante de uma geração que acompanha ele.
Altruísmo, nobreza, humanidade, cidadania, boa vontade, paz, comprometimento, educação. Essas são as palavras no detalhe do troféu e as características que se espera de futuros jogadores e revolucionários que venham a fazer a diferença no nosso mundo. Mas de que maneira pode-se passar isso para a geração de atletas que vem aí? Como torná-los mais do que jogadores? Como torná-los pessoas de caráter e que contribuem para a sociedade? Lucas Klein, coordenador das categorias de base do Figueirense, conta sobre um projeto implementado entre os atletas de formação no seu clube.
A gente realiza aqui, na nossa categoria de base, né? A gente tem um ciclo praticamente aí mensal, né? de formação, de palestras, onde a gente traz convidados de diferentes temas, e a gente procura trazer a ideia da formação geral, né? Então, a gente já teve palestra sobre racismo, palestra sobre violência, né, contra a mulher, já tivemos palestra sobre o uso das redes sociais, né, o bom uso das redes sociais. Então, são temas que atravessam a formação do atleta e que vão além do componente técnico.
Todo esse investimento é feito para que jogadores, assim como Mané e Vinícius Júnior, tenham o poder de olhar para trás e ver de onde vieram, enxergar problemas nas estruturas da sociedade e que não se contentem com isso. É preciso ser como Sócrates, um craque além do campo, que ficará eternizado não somente pelo seu jogo, mas por sua vontade, pelo seu poder de lutar pela democracia. E quem melhor para falar sobre o assunto do que o último vencedor? Confira o discurso de Vinícius Júnior ao receber o troféu.
Ah, boa noite a todos. Na verdade é que eu tô muito feliz de receber esse prêmio, de poder ajudar tantas crianças no Brasil, no meu bairro, sair da favela, e é improvável que alguém da onde eu saí chegue aqui. E eu fico muito feliz de poder ajudar eles e de estar, claro, com tantos jogadores aqui, tantas pessoas importantes. É um sonho muito especial para mim estar aqui com todos vocês.
Os jogadores são os heróis das crianças, os ídolos de toda uma geração. Esperamos que eles tenham consciência disso. Essa é a luta por paz, amor, liberdade, igualdade e democracia. Este programa foi produzido como trabalho final da disciplina de áudio e radiojornalismo do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2023. Agradecimento especial aos entrevistados Fernando Vanner, Júlio Couto e Lucas Klein. Locução, edição e roteiro por Rafael Cardoso. Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Colaboração da monitoria de Rafaela Azevedo. Orientação geral da professora Valciso Culotto. Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é democracia e ponto.